Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de olho no clima, o que vem por aí, quais são as perspectivas aí. As notícias são boas para o pessoal lá do Mato Piba, aquelas chuvas que a gente viu se organizando aí nesse início de semana tendem a permanecer por lá por mais um tempo, pelo menos dando condições de maior umidade aí para início de plantio. E também tem uma boa notícia para quem ainda não está conseguindo evoluir com o plantio no sul do país, que é uma janelinha muito rápida, mas uma janelinha aí de tranquilidade para evoluir com plantio nesses próximos dias. Quem explica para a gente direitinho toda essa situação é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que já está aqui comigo na tela. Seja bem-vinda, viu, Morgana, mais uma vez. Obrigado pela participação. Vamos começar com essa trégua aí para o sul do país, mas é uma trégua relativa, né? Não, tem que agilizar o trabalho, inclusive ao longo do final de semana, porque senão perde essa janelinha, é isso, Morgana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, a gente teve uma semana muito úmida, né, na região sul, essas chuvas se espalhando pela região mais centro-norte do país, inclusive no Paraná, a chuva ocasionou estragos, né, o vento trouxe bastante prejuízo, mas a previsão é que nos próximos dias, principalmente a partir de amanhã, uma massa de ar frio e seco traga uma condição mais seca para o Paraná e também para o sul, né, como um todo. As temperaturas vão cair um pouco mais e, como você bem falou, vamos ter essa janelinha aí no máximo 3 dias até segunda-feira, onde não deve chover, e é um período para adiantar a questão da colheita, não, da plantação, adiantar o plantio.
Muito bem. Vamos ver o que aconteceu nos últimos dias em relação às chuvas, aonde choveu, Morgana? Você tem um mapinha aí que mostra o acumulado, né? E tem uma boa cobertura no mapa do Brasil, né, Morgana?
Exato. Vamos compartilhar aqui o mapa para que possamos ver juntos. Aqui é só o volume de chuva dos últimos 3 dias.
3 dias, tá.
Já dá para perceber uma mudança bem significativa, principalmente aqui mais a norte, né, pegando a região do Tocantins e o Mato Piba, onde nos últimos dias tem chovido bastante, mesmo que pontual, mas onde a chuva está acontecendo, os volumes estão sendo elevados. Como você falou, a questão do Paraná choveu bastante, a gente teve chuvas bem significativas em praticamente todo o estado. A chuva se manteve no Mato Grosso, em Goiás. No Mato Grosso, ela teve uma distribuição um pouco mais irregular, ficando mais concentrada no sul e na divisa com Mato Grosso e Goiás. Também choveu bastante em São Paulo, né, uma semana muito úmida. Em Minas Gerais, a chuva foi praticamente persistente no centro-sul triângulo ao longo desta semana. Mas vamos para a previsão, Alex?
Vamos lá, vamos ver o que vem por aí, Morgana.
Vamos pegar aqui a imagem do satélite mais recente para a gente acompanhar, na verdade, o que está acontecendo neste momento no nosso país. Tem a imagem mais atualizada, onde essas manchas em vermelho são as nuvens com um topo mais elevado.
Oh, interessante, Morgana, que ali no Mato Grosso do Sul, aquela região que estava mais seca parece que está recebendo chuva agora, então.
Isso, a gente estava com um sistema mais seco que se formou entre o Paraguai e a Bolívia, e esse sistema intensificou as instabilidades aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, bem naquela região onde a chuva foi mais escassa. A gente tem muitas instabilidades se espalhando aqui por todo o centro-oeste, parte do sudeste, e ainda essa condição mais úmida sobre o Paraná. Se nós pegarmos o acumulado de chuva das últimas 24 horas, mais especificamente, na verdade, das últimas 12 horas, a gente vê que em Goiás choveu bastante, diz aqui de Minas, com o leste goiano. E nessa porção aqui entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, mais especificamente aqui em Porto Murtinho, choveu quase 100 milímetros. Ou seja, nas últimas horas, deu uma revertida naquele padrão relativamente mais seco, Alex. Quando a gente vai para o campo da previsão, a gente tem uma frente fria, que seria essa instabilidade mais aqui no oceano, se chama está mais intenso no oceano, e toda essa chuva está sendo ocasionada por conta mesmo da circulação dos ventos que traz essa umidade da região norte, né? Canaliza tudo aqui no oeste do continente, e a circulação dos ventos faz essa distribuição aqui pelo Brasil central e região sudeste.
Agora, eu estou vendo que o Rio Grande do Sul já tem, está mais limpo, Morgana, mas já tem queda de temperatura acontecendo por lá ou ainda não?
A temperatura já começa a declinar um pouquinho hoje. Se a gente for olhar o que está acontecendo, a gente vê que agora, né, segundo a previsão dos modelos, essa massa de ar frio e seco, ela já tenderia a adentrar grande parte do Rio Grande do Sul. De fato, a gente já pode constatar isso, você mesmo observou na imagem que a gente já tem uma condição de céu mais aberto, né, pouca nebulosidade no Rio Grande do Sul, e a tendência, principalmente para o dia de amanhã, é que essa massa de ar ela se intensifique, ela atue não só nos estados da região sul, mas também por sobre a região sudeste, principalmente aí sobre São Paulo, sul de Minas Gerais, sul do Mato Grosso do Sul, trazendo consigo aí uma queda na temperatura por conta do centro desse sistema estar mais no oceano. O tempo não vai ficar tão aberto, vai ficar aquele dia mais fechado, céu mais nublado, mas a queda vai ser bem significativa na temperatura, haja visto que a gente já está aqui praticamente caminhando para o finalzinho do mês de outubro.
Mas algum risco, algum alerta importante aí, Morgana?
Não, não. Eu diria que quem tiver a oportunidade de ir para a região sul, né, para a Serra Gaúcha e Catarinense, o final de semana vai ser bom, porque a previsão de termos mínimas aí na casa dos 5, 4 graus, mas nada de risco para a agricultura. Por outro lado, à medida que essa massa de ar avança, aquela frente que eu mostrei que estava no oceano, ela vai conseguir se deslocar um pouco mais para nordeste. Inclusive, a gente tem uma condição de intensificação da chuva no centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, pegando a região ali do Recôncavo, sul da Bahia. E isso também favorece a organização bem melhor das nuvens e, consequentemente, da chuva na região do Mato Piba. Por isso que, no final de semana, a partir de hoje já deve voltar aqui na imagem de satélite, a gente já tem nebulosidade, estabilidade estourando aqui na divisa entre Minas Gerais e o Oeste Baiano, mas isso deve se intensificar principalmente amanhã com a subida e organização um pouco mais a nordeste desse sistema, que embora no oceano vai contribuir para que chova um pouco melhor.
E qual a qualidade dessas chuvas, Morgana? Eu pergunto porque da última vez que a gente conversou, você dizia que tem bons volumes, mas ainda são pontuais, localizados, e a chuva tá mal distribuída, está irregular ainda. Já melhora essa condição?
Sim, porque nós temos um sistema um pouco mais organizado em termos meteorológicos, né? Essa frente fria no oceano, assim como a circulação dos ventos lá na alta troposfera, no nível do cruzeiro dos aviões, a gente tem um vórtice ciclônico que vai contribuir esses dois sistemas para que as instabilidades se organizem de forma melhor e a gente tenha essa chuva um pouco mais intensa e mais distribuída ao longo de toda essa porção aqui do Mato Piba. Por sua vez, a chuva ela deve continuar, pelo menos até o dia de amanhã, com volumes significativos por todo o estado de Goiás, também no Mato Grosso, Tocantins. A chuva deve se espalhar pelo centro-sul do Pará e, mais uma vez, o tempo deve ficar menos úmido na região sul e na região sudeste, ou seja, não chove, mas vai ficar aquele tempo fechado por conta do avanço dessa massa de ar frio, as temperaturas vão declinar um pouco mais. Não é que vai ficar aquele céu aberto, mas essa circulação aqui estando no oceano, ela joga um pouquinho de umidade, mas pelo menos vai ajudar aí o pessoal do Paraná adiantar a questão do plantio, que, como você falou, está um pouquinho atrasado. Aí, no, na segunda-feira, Alex, a gente já percebe que a chuva ela ainda deve acontecer meio que isolada, na porção do Mato Piba. Começa a ser um pouco menos volumosa, mas a gente percebe que ainda há uma manutenção dos volumes mais significativos, principalmente no Tocantins, Mato Grosso, oeste de Goiás. E na terça-feira, aí sim, já tem uma perspectiva de volta da chuva para Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Então, vai ser uma janelinha aí relativamente curta, tem que ter uma frente fria no iníciozinho da semana, se deslocando muito rápido também pelo mar, mas esse mesmo padrão que a gente observou essa semana, né, dessa condição mais úmida se organizando no oeste do continente, tende a voltar a se repetir a partir da terça-feira.
Agora, isso tudo está acontecendo em função da neutralidade, Morgana? Nem El Niño, nem Laninha atuando?
Sim, esse ano a gente está tendo um ano bem dentro da normalidade, dentro dos padrões climáticos normais esperados, né, para a maioria das regiões do país. Em termos de região centro-oeste, a gente teve um período seco muito curto, né, já voltou a chover mesmo que esporadicamente em agosto, em setembro tivemos alguns episódios de chuva, e agora em outubro, apesar de não termos até a primeira quinzena uma distribuição mais homogênea, mas agora a gente vê que na segunda metade do mês as chuvas tendem a ficar mais regulares, a gente está com esse padrão de neutralidade. Só lembrando que as principais agências internacionais que monitoram o fenômeno Enos, né, Laninha e El Niño, indicam ainda que até aumentou um pouquinho para 75% de chance no final da primavera e início do verão da gente ter um episódio de El Niño, porém de intensidade fraca. Então, a gente já está meio que no lucro de termos aí meados para final de outubro dentro da normalidade, os padrões de chuva. E a tendência de médio prazo, já que a gente está falando um pouco mais estendido, Alex, é que até pelo menos o dia 4, essa chuva se espalhe, não só na região sul, sem uma perda, uma parada, digamos assim, significativa, mas os volumes mais significativos se deslocam um pouquinho mais a norte, pegando justamente a região mais crítica que ali no Mato Piba, ou seja, chove na região central, persiste, pelo menos até o dia 4, e com a tendência de maior espalhamento, inclusive, para o Mato Piba.
Nesse mapa a gente vê bem que a cobertura é praticamente o Brasil inteiro, né? Só Nordeste ali que fica um pouquinho sem chuva, né, Morgana?
Isso, o interior da região Nordeste, né, tirando o sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, essa época do ano é a época
normal, né?
Mais seca. A gente começa a ter as primeiras chuvas no oeste da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, justamente a partir de novembro, quando a gente tem esses vórtices ciclônicos que eu falei em altos níveis já se formando, mas a chuva, o período chuvoso, começa um pouco mais para frente nessa área. Na região do Mato Piba, que a partir de novembro, a gente já tem as primeiras chuvas e a gente está vendo que esse ano, já em outubro, elas já começaram.
Muito bem, então, olhando esse mapa aí, a gente conclui que até o comecinho ali de novembro, as condições são bastante favoráveis para o desenvolvimento das lavouras pelo Brasil inteiro, então.
Sim, as principais áreas produtoras, né, vão ter uma condição climática favorável.
Muito bom. Torcer para que não, em determinadas regiões não tenha aquele acúmulo de chuva muito grande por muito tempo prejudicando o andamento do plantio, mas chuva sempre é bem-vinda aí para as lavouras. Agora, todos esses detalhes, Morgana, estão no site do INMET, né?
Isso, no www.inmet.gov.br. A gente tem todos esses mapas, todas as informações, previsão por município. E se o internauta que nos acompanha tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através dos telefones que também estão disponíveis na página.
Legal. Morgana, obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando essas informações. Obrigado pela participação agora com a gente. Até mais, Morgana.
Até mais, bom final de semana para todos.
Para você também. Tá aí, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alertando para que o produtor ali no sul do país, principalmente aqueles que não conseguiram evoluir com o plantio em função do excesso de chuva, que a gente vai ter uma janelinha curta, rápida, de 4 dias no máximo aí, a partir de amanhã, nesse final de semana, o pessoal vai ter que trabalhar aí final de semana para agilizar aí o plantio, mas é importante porque depois, a partir de terça-feira, as chuvas já retornam à região e isso pode ser um problema, pode dificultar aí o avanço do plantio. Então, fica a dica para você que está esperando por uma brechinha, que essa brecha acontece agora, nos próximos 3-4 dias. E lá para o pessoal do Mato Piba, a regularização das chuvas ao longo dessa semana, aquelas chuvas que eram pontuais, mal distribuídas, elas estão mais organizadas essa semana e dão continuidade a esse momento interessante aí de chuvas lá para a região do Mato Piba. Fique atento você também. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.